Irmãos, chegamos ao final do primeiro trimestre de 2019. Talvez o comentário que eu mais tenha ouvido essa semana é: puxa vida, como está passando rápido o tempo. Tanta coisa já aconteceu desde o início de janeiro até aqui, que são incontáveis. Tente fazer aí um panorama do que já aconteceu na sua vida desde janeiro até aqui, vendo aquelas coisas ruins que já aconteceram, os problemas que você teve que resolver, talvez as dívidas, as suas preocupações, mas vendo também as bênçãos que Deus tem feito, o sustento que Deus tem mantido sobre a sua casa, sobre a sua família. Tente fazer recuperar rapidamente na sua memória aí aquilo que você tem passado nesses últimos 3 meses. E eu diria que a nossa igreja tem sido bastante abençoada também. Quanta coisa já aconteceu em nossa comunidade. Há exatamente um ano atrás, no dia 29 de março, nós estávamos recebendo a notícia de que talvez nós não conseguiríamos ficar mais no local em que estávamos. Preocupação, ansiedade. O que é que a gente faz? A gente sai, a gente oferece mais dinheiro, mas será que a gente tem mais dinheiro? O que vai acontecer com a igreja de Moema? E aqui estamos nós, sólidos, uma igreja que está se firmando cada vez mais num outro local muito maior e muito melhor também, os irmãos sabem. E vem como que a nossa igreja tem sido abençoada por Deus, tem crescido. Vejam. Em nossa comunidade, parece que nós começamos o ano aí com o pé direito, como diria o ditado popular. Nós tivemos, por exemplo, um mês de fevereiro muito abençoado, com pregadores que edificaram a nossa vida de maneira fantástica. E março não ficou para trás também. Tivemos um acampamento com a mocidade que foi incrível, foi realmente abençoador para todos aqueles que estiveram presentes. Na semana retrasada tivemos batismo, profissão de fé. Recebemos novos membros já. Sempre que a liderança se reúne, nós comentamos como nos alegra o coração ver que a nossa igreja está firme, está sólida, está crescendo. E como toda igreja que cresce, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para ver o que elas dizem sobre uma igreja que quer continuar firme. Uma igreja que quer continuar crescendo numericamente e qualitativamente. E foi parando para fazer esse retrospecto desse primeiro trimestre, em meus momentos devocionais, que eu me perguntei que texto poderia compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã, que poderia nos dar alguns aspectos, alguma visão para o que fazer daqui para frente, como agir. E claro que nós devemos olhar na Bíblia para retirar dela a identidade da nossa igreja. A palavra de Deus nos mostra como a comunidade do Senhor, a igreja separada pelo próprio Cristo, deve viver neste mundo. E é por isso que a partir de hoje eu quero meditar com os irmãos numa série de sermões sobre o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Abra aí sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses. Olha aí para o irmão que está do seu lado, veja se ele tem Bíblia, se não tiver, compartilhe a sua com ele. Se você vir que ele está com alguma dificuldade, ajude-o a encontrar a carta de Paulo aos Filipenses. E antes de ler essa carta, nós vamos começar hoje no primeiro capítulo mesmo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Mas antes de ler, um aviso e um esclarecimento. Nós podemos olhar, irmãos, para qualquer livro do Novo Testamento e retirar dele marcas de uma igreja saudável, marcas de uma igreja verdadeira. Como a igreja pode crescer espiritualmente? Isso é algo comum, é um tema comum aos livros do Novo Testamento, sobretudo às epístolas pastorais ali. Mas por que eu quero fazer isso especificamente com o livro de Filipenses? Um dos motivos é porque essa é uma carta que tem um tom extremamente pastoral, extremamente pessoal do apóstolo Paulo, o autor de Filipenses. Ela não é especificamente um tratado teológico, como é o livro de Romanos, que nós já estudamos aqui, já tivemos a oportunidade de estudar aqui. Volta e meia escutamos aqui mensagens sobre o livro de Efésios, Colossenses, que são carregados de teologia profunda. Filipenses difere dessas cartas, não porque não tem teologia, pelo contrário, ela é bem carregada de teologia também, mas o tom que Paulo vai utilizar aqui é muito amigável. É um tom bem pessoal, onde ele vai compartilhar as suas alegrias e seus temores, o seu contentamento e as suas preocupações. Observe, por exemplo, já nos primeiros dois versículos dessa carta, um pouco desse tom pessoal. Veja o que Paulo diz. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vejam, Filipenses é uma das únicas cartas em que Paulo não começa falando que ele era apóstolo. Como Romanos, em que ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo, ou chamado para ser apóstolo de Cristo. O próprio Colossenses também. Em muitas de suas cartas, Paulo vai repetir essa expressão, falando, olha, eu sou apóstolo de Cristo, eu sou apóstolo de Cristo. Isso porque, como um apóstolo já depois do seu tempo, como tendo sido chamado por último para ser apóstolo, ele tinha que provar a sua autoridade, sobretudo as igrejas que não o conheciam ainda. O que não era o caso dos filipenses. Paulo era um dos formadores, daqueles que plantaram a igreja ali na cidade de Filipos. E por isso, eles não tinham necessidade de saber quem era Paulo especificamente. Eles o conheciam muito bem. Sabiam que Paulo se preocupava com eles. Sabiam que Paulo era apóstolo e que Paulo tinha autoridade para falar com eles da parte de Deus. Aquilo que Paulo estava falando vinha de Deus realmente e nada precisava provar. Um outro motivo é porque a igreja de Filipos era formada por uma gama variada de pessoas. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai nos contar como que a igreja de Filipos foi formada. Foi em Filipos que Lídia, uma vendedora de púrpura, se converteu. Púrpura era uma tinta para tecidos caríssima naquela época, e Lídia, como uma vendedora de púrpura, era muito rica. Ela então, num dia em que Paulo, Silas e Lucas estavam ali pregando e explicando sobre as escrituras, se achega junto e a Bíblia nos conta que Deus lhe abriu o coração para que ela entendesse as coisas que os apóstolos estavam explicando. E a partir dali, Lídia decidiu servir com tudo o que tinha. Ela ofereceu sua casa não só para hospedar os apóstolos que estavam ali de passagem, mas também para ser a sede da igreja de Filipos, o lugar onde começaria a igreja de Filipos. Logo depois desse episódio, Lucas nos conta que Paulo e Silas estavam andando e então eles encontraram uma jovem, uma escrava, que estava endemoniada. Um demônio tomava posse do corpo dela e ela começava a adivinhar coisas que iam acontecer. E aquilo constrangeu tanto os apóstolos que eles expulsaram. Eles não poderiam deixar aquela situação acontecer. Então eles expulsaram aquele demônio do corpo daquela escrava. E os seus senhores, que estavam se aproveitando disso para tirar algum lucro para eles, ficaram bem nervosos e mandaram prender Paulo e Silas. Então nós temos até aí Lídia, uma vendedora de púrpura, muito rica, fazendo parte da igreja. Provavelmente essa jovem também, escrava, ex-endemoniada, também fazendo parte da igreja. E depois que Paulo e Silas foram presos, nós temos a apresentação de um terceiro, uma terceira pessoa que fazia parte da igreja de Filipos, que era o próprio carcereiro que estava ali com eles. A Bíblia nos conta que Paulo e Silas, à meia-noite, estavam cantando e orando, estavam ali fazendo um culto na prisão, quando então houve um terremoto e as portas da prisão, as cadeias, se abriram. E lógico, o carcereiro entrou em desespero e decidiu tirar a própria vida. Quando Paulo e Silas viram que ele iria fazer aquilo, eles então gritaram: olha, fique tranquilo, ninguém aqui fugiu da prisão, ninguém escapou. Pode ficar tranquilo, poupe sua vida. E aquele carcereiro que havia decidido tirar a sua vida, naquela noite, ganhou a vida eterna. Ele decidiu se converter, ir para os caminhos do Senhor. E levou consigo toda a sua família também. Então, a igreja de Filipos era muito querida para o apóstolo Paulo. E isso mostra por que ele tinha tantas saudades deles, como nós vamos ler daqui a pouco. A sua estadia ali havia sido muito intensa, inesquecível. E de cara nós já podemos lembrar de uma coisa, irmãos. Deus se alegra em formar a sua igreja da maneira mais variada possível. De todas as camadas da sociedade, todos são unidos em um só corpo. Aliás, a união da igreja é justamente um dos temas centrais de Filipenses. Como para Deus não há acepção de pessoas, em termos de valor, nós somos todos iguais para Deus, todos podem se achegar e fazer parte dessa comunidade. A mensagem do Evangelho alcança pessoas de raças diferentes, de contextos sociais diferentes, com experiências religiosas diferentes, e dá a elas uma nova vida em Cristo Jesus. Um outro grande tema dessa carta é aquele que nós estamos tratando desde o início do culto: a alegria no Senhor. O que, se você pensar comigo, parece até contraditório, porque quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso, provavelmente ali na sua última prisão em Roma. E isso já nos dá um indício importante de que a alegria cristã, a alegria que a Bíblia nos descreve, essa alegria que nós cantamos aqui, não está relacionada com as circunstâncias que nós passamos. A Bíblia nos mostra que a alegria do cristão não é a ausência de problemas, não está colocada nas coisas, naquilo que nós possuímos, mas ela procede do próprio Deus, ela é sustentada por Deus e é consumada por Ele. É só por Ele que nós conseguimos alegrar o nosso coração. Ora, mais um motivo para nós estudarmos então a Epístola de Filipenses. Quantos são os pastores convidados que vêm aqui, até mesmo os visitantes, que chegam para nós e nos falam: olha, pastor, uma das coisas que eu mais pude observar nessa igreja é que ela é uma igreja alegre. Como eu gostei de estar aqui, porque ela é uma igreja alegre. Mas será que algum de vocês, meus irmãos, consegue dizer: é claro que eu sou alegre, eu não tenho problema algum, não tenho conta para pagar, não tenho dificuldades para resolver, não tenho preocupações na minha vida? É óbvio que eu vou ser alegre. Alguém pode dizer isso aqui? Se alguém puder, glória a Deus. Não, irmãos. A alegria do cristão vai além das circunstâncias. às vezes além daquilo que é racional, inclusive. Vai além das nossas posses, da nossa segurança e estabilidade financeira e familiar, inclusive. Vejam, a Bíblia nos descreve que o evangelho que nos alcançou é uma boa notícia de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós, que está em nós e que nós somos responsáveis por ajudar a expandir, é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito que nós recebemos ao crer em Cristo é alegria. E a ordem que nós temos tão clara e muito clara aqui na Epístola aos Filipenses é: alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos comigo então, estudando a Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu peço então que você acompanhe comigo. Hoje nós vamos estudar rapidamente ali dos versos 3 ao verso 11. Filipenses capítulo 1, versos 3 a 11. Que o Espírito Santo nos guie a toda verdade na sua palavra. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo começa a sua carta aqui seguindo os modelos de carta do mundo greco-romano, que sempre tinham uma parte logo após a saudação, onde o remetente dava ações de graças e fazia súplicas pelo destinatário. E como ele mesmo diz aqui, essa é uma oração que ele está fazendo pelos filipenses. E o meu objetivo não é ser moralista aqui e falar: devemos orar como Paulo orou. Embora essa seja uma lição verdadeira, seja uma verdade, a oração que Paulo faz aqui é importante, pode ser um modelo para nós. Esse não é o foco do texto, irmãos. As orações de Paulo não são apenas amostras ou exemplos de como nós podemos orar, de orações que podemos fazer, mas elas têm também um propósito exortativo. Ao lerem essa oração, ao ouvirem sobre essa oração, os primeiros leitores entendiam aquilo quase como uma indireta que Paulo estava dando a eles. Na verdade, um encorajamento. Elas encorajam os seus leitores a agir segundo o pedido contido nas orações. E por isso, elas devem nos encorajar também. Eu quero ver então com vocês quatro marcas que Paulo enxergava como importantes na igreja aqui dos filipenses. E quatro marcas que nós podemos ter também e desenvolver aqui em nossa comunidade. Quatro características que Paulo tinha como importantes na igreja dos filipenses. E a primeira delas é a cooperação no evangelho. Vejam aí os versos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós já vimos que Paulo foi um dos fundadores da igreja em Filipos, e aqui ele diz que eles cooperavam no evangelho desde o primeiro dia até o momento em que ele escreveu a carta. E ele está se referindo justamente à abnegação dos filipenses. Lembrem que Lídia, assim que se converteu, ofereceu sua casa para ser um dos pontos de encontro da igreja. E não só isso, mas tanto no livro de Atos, quanto no decorrer da carta de Paulo, nós vemos que os filipenses o ajudaram financeiramente em suas viagens, no seu sustento e também na oferta para outras igrejas. Mas mais do que isso, a igreja de Filipos era uma igreja pobre. Uma igreja que estava sofrendo perseguição e quase não tinha como se sustentar. Os cristãos ali, talvez com algumas exceções, como a própria Lídia, e nós não sabemos se Lídia continua em Filipos quando Paulo escreve a carta, provavelmente não, porque senão ele citaria. Mas os cristãos ali passavam muita dificuldade financeira devido à perseguição religiosa. E mesmo assim eles se abnegavam e contribuíam financeiramente, não só com o ministério de Paulo, mas ajudando outras igrejas. Ele vai mostrar como essa contribuição o ajudou e como fez com que o evangelho se expandisse. E nós não podemos deixar de notar aqui que, diferente do que nós vemos hoje sendo pregado nas igrejas, essa contribuição citada aqui por Paulo não era retributiva. Ela não tinha segundas intenções. Ela não era uma barganha que os filipenses faziam com Deus. Vocês ofertam, e aí vocês vão ver como vocês vão ser abençoados. Vão ver como a perseguição vai parar. Mas sim, demonstravam uma legítima preocupação com a obra do Senhor e com a expansão do evangelho. Eles contribuíam com alegria. E não só com alegria, mas com liberalidade. Eles davam muitas vezes mais do que o suficiente. Se você avançar aí, talvez uma página da sua Bíblia, veja o que Paulo escreve no capítulo 4, a partir do verso 15. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então eles deram muito mais até do que eles podiam e do que as outras igrejas e o próprio Paulo necessitava. Uma igreja que quer crescer biblicamente, meus irmãos, de maneira saudável, é uma igreja em que os seus membros entendem, compreendem a importância da contribuição, da cooperação no evangelho. E antes que os irmãos me entendam errado, achando que aqui eu estou pedindo dinheiro, insistindo que os irmãos contribuam, eu quero reafirmar o princípio bíblico da contribuição que o próprio Paulo escreve em 2 Coríntios. Cada um contribua segundo tiver disposto no seu coração. Não por ganância, não por obrigação, mas com alegria. A igreja de Filipos era uma igreja pobre, mas mesmo assim, não deixava que o dinheiro controlasse suas mentes. Que o dinheiro fosse um problema, fosse um impedimento à expansão do evangelho. Sejamos assim também, meus irmãos. Porque, como diria o próprio Cristo, nós não podemos servir a dois senhores. Uma segunda marca da igreja dos filipenses, colocada aqui por Paulo, é o crescimento espiritual. Veja aí nos versos 6 a 7. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Os filipenses não poderiam se manter estagnados naquilo que sabiam sobre a palavra de Deus e naquilo que experimentaram Deus fazendo na vida deles. É por isso que, em outra parte, Paulo orienta: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Depois da fundação daquela igreja, eles continuaram sendo ensinados, não só por Paulo, mas também pelos seus companheiros que ele escreve aqui, Timóteo, Epafrodito, também pelos líderes daquela igreja. O crescimento espiritual era importantíssimo, sobretudo em meio à perseguição que eles estavam enfrentando, e também por causa das ameaças internas. Havia em Filipenses uma ameaça relacionada à falta de comunhão, à falta de união. Algumas brigas estavam ocorrendo no meio daquela igreja. E pior, começaram a aparecer alguns falsos mestres, pessoas que ensinavam coisas estranhas ou contrárias à palavra de Deus. E é por isso que ele enfatiza sobre a defesa e a confirmação no Evangelho aí no verso 7. Por isso que ele enfatiza que era importante que eles continuassem crescendo. E eu quero que você observe aqui que quem promove esse crescimento espiritual, essa firmeza na fé, é o próprio Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui está uma das bases para a nossa segurança da salvação, meus irmãos. Para nós nos sentirmos seguros quanto à nossa fé, nós não precisamos temer as perseguições, as tristezas da vida, as ameaças internas ou externas. Não precisamos entregar o nosso dinheiro para garantir as bênçãos de Deus sobre nós. Não precisamos nos esforçar, fazer de tudo para que os outros achem que nós somos bonzinhos, nem para que Deus veja algo de bom em nós. Sabe por quê? Porque é Ele mesmo que nos garante que Ele continuará agindo em nós. Ele que começou a boa obra e Ele que vai completá-la, porque Ele é fiel. Nós somos guardados pelo seu poder e é Ele quem nos dá esse crescimento. Por isso, se agarre firmemente nessa verdade e não deixe nada te desviar dos caminhos do Senhor. Uma terceira marca aqui do texto, o amor fraternal crescente. Essa é a oração de Paulo aí nos versos 9 e 10. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu quero que você observe que a oração de Paulo aqui não foi por prosperidade, mesmo os filipenses sendo muito pobres. Não foi por alívio, não foi por livramento, mesmo eles sendo muito perseguidos, mas sim que eles avançassem na escalada do amor, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele orienta que os filipenses expressem o seu amor em seus relacionamentos mútuos. E esse era um primeiro indício que Paulo está dando aqui, de um problema que ele vai tratar, na verdade, no final de sua carta, relacionado à unidade interna da igreja. Havia duas irmãs ali, principalmente, que não se davam uma com a outra. Evódia e Cíntia, que era o nome das duas irmãs. E a orientação de Paulo é que elas procurassem viver em paz uma com a outra. Procurassem pensar concordemente no Senhor. Mas o foco de Paulo aqui nesse início da sua carta está justamente no testemunho que a igreja poderia dar para os de fora. Tanto que ele escreve que o amor deles deveria aumentar para que eles aprovassem as coisas excelentes. E aprovar aqui tem o sentido de uma moeda, de testar uma moeda daquela época para ver se ela era falsa ou verdadeira. Sabe quando você vai no supermercado e acaba pagando com dinheiro, com uma nota de 50 ou de 100, e a moça do caixa faz vira ela contra a luz para ver se ela é verdadeira. É mais ou menos esse o sentido aqui da palavra aprovar. Essa era uma orientação de Paulo. Tudo aquilo que vocês receberem, vocês devem expor à luz. Vocês devem verificar se é falso ou se é genuíno. Isso nos leva a tratar um pensamento muito equivocado nos dias de hoje, dentro da própria igreja. Que é nós acharmos que as pessoas que Deus colocou em nossa vida não tem nada a ver com ela. Ou que elas estão aqui somente para nos abraçar, para nos alegrar. E muitas vezes nós mesmos lançamos mão do grande chavão gospel. Não julgueis, para não serem julgados. Irmãos, Paulo nos afirma aqui que uma das provas de que o nosso amor está crescendo é quando nós lançamos luz às nossas ações primeiro, claro, mas também com as ações de nossos irmãos. Lançar luz é justamente comparar isso à palavra de Deus, aos valores que a Bíblia nos traz, a como um cristão deve ter o seu proceder em sua vida. A igreja deve ser instrumento do Senhor para nos levar aos caminhos corretos, meus irmãos, caso nós estejamos nos afastando dele. Por isso, um dos nossos maiores desafios é vir à igreja não só para ouvir uma palavra de consolo, de conforto, não só para sorrir e falar, Senhor, como nós estamos alegres em te pertencer. Não só para ouvir uma promessa de vitória. Mas o nosso desafio é nos alegrarmos quando formos confrontados pela palavra de Deus. O nosso desafio é nós observarmos, sondarmos o nosso coração, ver, olha, realmente eu estou me desviando, eu preciso voltar aos caminhos do Senhor, e isso me alegrar. É eu me sentir constrangido por não agir da maneira que deveria agir, por não pensar da maneira que deveria pensar, mas acima de tudo é eu lembrar que a igreja é formada por pessoas imperfeitas, meus irmãos, e sempre há lugar para mais um. Por isso, se você se incomodar um dia aqui, se sentir confrontado, sair daqui pensando na maneira como você tem vivido, entenda isso como um ato de amor. Mas não só um ato de amor da comunidade para com você, mas um ato de amor de Deus para com você. Entenda isso como uma ação do Espírito Santo no seu coração. Afinal, Cristo nos prometeu que Ele nos daria o seu Espírito e que esse Espírito nos daria consciência de pecado e nos guiaria a toda verdade. Que o nosso amor aumente mais e mais, a ponto da gente poder ser confrontado pelo nosso irmão também, meus irmãos. E uma quarta e última marca que Paulo nos mostra aqui é a expectativa pela volta de Cristo. Veja como Paulo cita isso no versículo 6 e no versículo 10. Ele fala sobre o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo, para ele, uma igreja que mantém a expectativa da segunda vinda de Cristo, é uma igreja que permanece firme no Senhor, apesar de todas as dificuldades que podem aparecer no caminho. E é o que ele vai repetir, na verdade, no terceiro capítulo dessa carta. A partir do versículo 20, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, olhando para o futuro com a expectativa. Vivam o presente, olhando para o futuro, para o dia em que Jesus virá e nos transformará. Em meio a uma sociedade que prioriza a lógica, a racionalidade e a experiência, prioriza o ver para crer, muitas vezes nós mesmos temos vivido como se Cristo não fosse voltar. Nós nos esquecemos da promessa que Ele nos fez. Nós não temos mais noção sequer de como será. Assim como nós cremos e temos provas históricas, inclusive, de que Cristo ressuscitou corporalmente, nós cremos que Ele irá voltar assim como prometeu. E Paulo nos mostra que uma igreja relevante é uma igreja que aguarda ansiosamente a volta de Cristo. É essa esperança, esse dia que faz toda a diferença em nossa vida, irmãos. É porque nós cremos que Jesus irá voltar, que nós podemos viver as outras marcas que nós já falamos aqui. A expectativa da volta de Jesus nos dá forças e motivos para cooperarmos no Evangelho, apesar de qualquer dificuldade que possa sobreviver sobre nossa vida ou sobre nossa igreja. A expectativa da volta de Jesus nos dá forças para crescermos espiritualmente e desenvolvermos cada vez mais o nosso conhecimento de Deus. A expectativa da volta de Cristo nos dá forças para vivermos um amor fraternal crescente, antecipando uma parte ínfima do que será a comunhão dos crentes no céu. Por isso eu quero finalizar desafiando você a sondar a sua mente e o seu coração. E lembrar que essas marcas não serão vistas na igreja se primeiro não forem vistas em cada um de nós individualmente. Por isso, ore. Ore a Deus pedindo que Ele gere em você o compromisso de cooperar com o Evangelho, utilizando inclusive os seus recursos. Ore para que Deus gere em você crescimento espiritual, para que você tenha um verdadeiro encontro com o Senhor. Peça para que Deus produza em você um amor pelos seus irmãos e para que Deus mantenha viva em você a chama e a expectativa da volta de Cristo. Que essas marcas sejam vistas em cada um de nós e então em nossa igreja. Amém?